Nem tudo que é comemorado no mundo tem apoio bíblico. Nunca contei, mas talvez a maioria dos feriados e dos dias comemorados pela nossa sociedade, talvez a maioria nem tem apoio bíblico, seja frontalmente contra a Bíblia, não sei. Mas alguns até que têm sentido e são harmoniosos com princípios bíblicos. O Natal, por exemplo, tem sentido, apesar de que não sabemos quando foi que Cristo nasceu, o dia exato. E claro que é muito desvirtuado, que o mundo mexeu, desvirtua. Aí não tem jeito. Entrou o mundo, desvirtua. Mas é válido, então, exemplo do Natal, nós comemorarmos, nos lembrarmos do nascimento de Cristo e tal. E geralmente eu gosto de pensar com relação ao Dia das Mães, que é um dia muito forte, pelo menos na nossa sociedade, pelo menos no Brasil e em alguns outros países também, mas aqui é muito forte. E eu gosto sempre de, antes de ter uma atitude com relação ao que a igreja, aos irmãos da igreja gostam de comemorar e gostam de falar sobre, de pensar e saber até que ponto eu posso, como pastor, concordar e achar e apoiar. Voltando ao Natal, tem igrejas que ficam todas brilhantes e cheias de luzinhas e tal. O pastor mal consegue chegar no púlpito sem tropeçar numa lâmpada ou num Papai Noel, acho que é demais. Mas em alguma coisa aí, então pessoalmente eu acho um pouquinho demais. Então eu sempre tenho tido esse cuidado de tentar harmonizar o que é bíblico com o que as pessoas, membros da igreja, querem comemorar. Algumas vezes eu passo alguma data que se comemora e tal, eu não comento, ou quase não comento, não quero me sentir, nunca me senti, nem quero obrigado a. Tem uma comemoração, tenho que falar daquilo, tenho que tocar naquilo, mesmo sendo bíblico, porque não quero ir ao ponto de fazer com que a Bíblia obedeça e as minhas pregações obedeçam ao que o mundo está comemorando. Eu tenho uma certa resistência aí pelo valor e a alta prioridade que eu dou às coisas de Deus e a baixa prioridade que eu procuro dar cada vez mais às coisas do mundo. Mas Dia das Mães é uma boa ideia. Sem dúvida, não creio que fere as escrituras, nem feriria se eu não tocasse no Dia das Mães hoje e falasse de outro assunto. Mas mãe é um personagem muito forte e creio que é razoável ter um dia específico para cada um pensar mais na sua própria mãe, ou ainda viva, ou já falecida. Ou presente na mesma cidade, ou viva, mas ausente muito longe, cada um tem a sua situação. Então, é válido. Em geral, todo mundo gosta de expressar as virtudes da sua mãe, numa biografia, quando a gente lê tudo, as primeiras coisas que o. Numa autobiografia, né? As primeiras coisas que o autor fala é da sua mãe, do seu pai, quando. É o caso, quando tem boas coisas para contar, mesmo quando não tem, eles dão um jeito de contar, porque realmente as virtudes dos pais são as primeiras coisas, as primeiras virtudes, e também os defeitos, né, que nós, seres humanos, vemos, mas marca muito, obviamente, as virtudes deles. E falando da mãe. No caso, há uma virtude em particular que o pai não compartilha, a figura do pai não compartilha, e é cantada mundialmente em prosa e verso, o amor materno. Como eu disse, nem o pai chega perto, em termos sei lá, excelência, qualidade, intensidade do amor da mãe. comparado com o amor do Pai. Falando puramente em termos humanos. Então, o amor de mãe é considerado o amor supremo aqui nesta terra, acima de todo tipo de amor que existe, o amor mais intenso que o coração humano conhece. Como eu disse, eu gosto de ver se tem apoio bíblico quando algo é conhecido pelo mundo. Cuidado com o famoso ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Não, não. Tem alguns ditados populares que são muito bons no sentido de que eles concordam bem com a Bíblia. Dava o conceito, dá para aplicar, mas outros são diametralmente opostos. Esta é uma, a voz do povo é a voz de Deus, é só o contrário. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas algumas, como eu disse, alguns conhecimentos da humanidade, alguns tipos de provérbios, ditados e noções do mundo combinam bem com as escrituras, para não dizer que vem do próprio Deus. Há uma passagem muito bonita em Isaías 49, versículo 15, não sei nem se você chega lá se não quiser, mas o próprio Deus se utiliza do tamanho, do gigantismo em termos humanos, do amor materno. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, ele pegou o maior amor mesmo, conhecido aqui. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. O contexto é Deus falando com Israel e podemos aplicar para os eleitos e para os crentes, no caso. Mas eu só quero mostrar esse aspecto, que o próprio Deus reconheceu, na hora dele pegar um exemplo de amor pesado, o exemplo máximo, ele foi buscar o amor de mãe. A história de Salomão é muito interessante, né? Duas mulheres brigando, dormindo no mesmo quarto, cada um com um filho, e uma deitou-se por cima do filho e matou o filho, e trocou o filho pelo da outra. Pelo menos foi o que a outra disse, e chegaram durante o rei dizendo isso. Aconteceu isso, e um disse que o filho é dela, o outro é dela. Não, o filho é meu, foi ela que matou o próprio filho, mesmo sem querer, mas foi ela, ela matou o filho e botou para o meu. Não foi. Aí o rei disse, tudo bem, traz uma espada, divide a criança em duas, e metade para cada. Não tem briga. Uma delas disse, não, pode dar para outra o filho, pode dar. Aí a Bíblia lá diz, o amor materno se aguçou. Está escrito lá, é lindo isso, o amor materno se aguçou. Aí a outra, não, ia perder o filho dela, né? Perder no sentido de que o rei ia dar para outra, se ela arriscou. O rei, com a sabedoria clássica de Salomão, disse, dê para esta que essa é a mãe do garoto, da criança. Ou seja, mais uma vez a Bíblia aponta de uma maneira muito forte. E muitos filhos devem pensar, eu sou a pessoa que minha mãe mais ama no mundo. Parabéns para cada mulher que se tornou mãe e tem o privilégio de sentir no peito a própria bênção de Deus de ter um amor profundo pelos seus filhos. Mas a ideia de que o amor materno não conhece concorrente entre os seres humanos tem uma exceção. Ela não é bem-vinda a uma certa pessoa. Uma certa pessoa humana, mas também divina. Quem é? Meu marido. Só pode ser. Bom, o ciúme do marido pelos filhos é proverbial também. Eu conheço um pouco disto. Mas o problema do marido, já disse várias vezes de público, está com o ciúme dos filhos? Pois se vire com seu ciúme, porque não vai diminuir, não vai resolver. Você pode separar da sua mulher, mas esse não tem jeito. Vá se acostumando. Então, quem é pai e já passou por isso ou passa, dê um jeito. E vai perder tempo com esse assunto aí. Esse é caso perdido. E quando o pai começa a pensar e a amadurecer mais, pensa assim, ainda bem que é um caso perdido, porque é um privilégio ter ao meu lado uma mãe que ama meus filhos da maneira como esta mulher, minha mulher, ama os filhos dela, que são os meus filhos. Então, acaba sendo uma gostosura e acaba sendo um prazer. Tudo bem, mas a pessoa que eu me refiro é o Senhor Jesus Cristo, como você deve imaginar. Agora eu quero que você vá lá, Mateus 10, 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Claro que eu podia jogar isso aqui para o filho que ama exageradamente a mãe. Já está incluído aqui, mas não é o que eu quero. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora está falando com o pai e com a mãe, claro. E a passagem continua. Obviamente, está se referindo a um pai e a uma mãe. Eu quero me dirigir de uma maneira mais particularizada, por motivos óbvios, às mães. Mas, lembrando que todo pai pode e deve se sentir absolutamente incluído aqui, praticamente, tudo que eu vou dizer. Se não, em grande parte, se não em tudo que eu vou dizer. Direciono para as mães só por causa da questão de estarmos comemorando o Dia das Mães, mas não teria motivo nenhum para não fazê-lo com relação aos pais. Só que, no caso das mães, como eu estou dizendo o tempo todo desde que eu comecei, ela tem um amor tal que é conhecido como amor estrela, o amor padrão, o amor maior que um ser humano pode conhecer, que é o amor de mãe para seu filho. Então, nesse aspecto, a mãe termina sendo, de fato, um alvo maior para as palavras de Jesus Cristo. Acaba tendo mais a ver com as mães do que os pais. Antes de tudo, é bom deixar claro que Jesus não está aqui implorando pelo amor da mãe, como se ele precisasse disso para ser mais feliz ou ser mais realizado, ou que ele tem algum complexo de inferioridade, ou sei lá do que não pode ter alguém que ame mais a outra pessoa que não a ele próprio, no sentido de um desvio de comportamento ou coisa assim. Vou já falar nisso. Não é o caso. Ele está dizendo simplesmente o seguinte: uma mãe que não ama a ele, Cristo, mais do que ama os próprios filhos, não é digna dele. Pensando bem, é uma frase pesada. Talvez até meio estranha num dia em que se comemora os Dias das Mães. E é porque esse ano o Dia das Mães tem sido muito fracamente comemorado. Assim, eu acho, não tenho saído muito. Ninguém tem, de certa forma. Então, não tem sido tão forte, por motivos óbvios. Mas, talvez até num dia como esse, em que o Dia das Mães, mesmo comemorado, ele está sendo feito de uma maneira muito discreta, vamos chamar dessa forma, muito cuidadosa, mas pode ser até mau gosto. E aí vai arranjar uma briga feia comigo. Chamar de mau gosto, ou pensar que pode ser mau gosto, uma frase, uma afirmação tão forte, tão profunda, tão vital quanto esta. Então, se lhe chega de uma maneira forte, ou a quem chega de uma maneira forte, ou até deslocada, né, no Dia das Mães, do amor da mãe, tão exaltado, dizer que se a mãe ama mais alguém do que a ele, não é digna dele. Deixa para dizer isso outra hora. Não tira o brilho da festa das mães. É assim que o mundo pensa, sabia? E muitos crentes vão nessa onda e acabam desenvolvendo esse tipo de pensamento. Vamos tirar o brilho das mães, sim. Se é para tirar desta forma, tiremos. Eu acho que não tira. Eu vou tentar aumentar. Valorizar mais o amor da mãe. E de uma maneira mais correta. Mas como é para ser. Porque o fato do amor de mãe ser enorme não quer dizer que ele é correto, não. Que ele é equilibrado. Tudo que vem do ser humano, de um ser humano pecador, que todos somos, é desequilibrado. Tudo. O maior amor do mundo de um marido pela sua esposa é desequilibrado. Quando diz que é desequilibrado, é assim. Tem desequilíbrios. Não é desequilibrado no sentido psiquiátrico do termo, louco, coisa assim. Não, mas tem desequilíbrio, tem erros, tem exageros para um lado ou para o outro. Tudo que você põe a mão, tudo o que eu ponho a mão, tem defeito. Pequeno ou grande, terrível ou não, mas tem defeito, pelo menos vamos dizer, tem altíssimo risco de ter defeito. E a maioria das coisas vai ter mesmo. Então, o amor materno, o fato dele ser enorme, não quer dizer que ele seja perfeito. Não. Isso é tudo que interessa a Deus. Porque o que Deus quer é que as coisas sejam perfeitas. Da maneira como Ele é perfeito. Sede vós perfeitos, disse o Senhor Jesus Cristo. Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esse é o alvo. Então, se nós vamos celebrar o amor de mãe, que é enorme, mas vamos celebrar também, ou se celebrar, pelo menos vamos advertir que a força desse amor, ela deve ser bem dirigida, bem direcionada, porque se deixado aí por conta de cada mãe com seus respectivos pecados e falhas, esse amor, mesmo enorme, pode vir a ser ruim. É assim que eu acho que nós devemos encarar as Escrituras. Então, quando a gente fala uma frase dessa, por mais dura que seja, ela é dura para o orgulho, para o pecado, para o que é ruim. Como é digna dele? Não pode contar com ele, com o poder que ele tem. Quando ele diz, não é digna de mim uma mãe assim. Não pode, com toda a ajuda que ele pode dar. E no mais fundo, de uma maneira bem mais direta, a mãe que ama um filho mais do que ama a Cristo não pode ter comunhão com Jesus Cristo. Não pode tê-lo como Senhor e Salvador. Não pode. É Ele que está dizendo. É isso mesmo. Jesus Cristo não tem interesse em ter como discípulo uma mulher que ama o filho mais do que ama a Ele. Forte. Forte e absolutamente espetacular. Duas observações. Primeiro, Jesus tem todo o direito de exigir isso, porque ele é Deus. Se não fosse, aí caberia um psiquiatra. É complexo, alguma coisa na criação dele, algum problema, ele quer ser mais amado do que todo mundo, um complexo de inferioridade por um lado e de superioridade enorme pelo outro, que não é digno dele e tal. Ah, aqui é prato cheio. Uma afirmação dessa, vinda de um ser humano, e não mais do que isso, é terrível, é de mau gosto, é péssimo. Uma vez eu ouvi alguém que não tem Cristo dizer que Jesus Cristo é muito arrogante. Aí eu não sei qual foi a frase que ela usou na época, foi na praia, me lembro até hoje, prato futuro. Tenho vontade de discutir, mas não abri minha boca. Porque não era a hora, o caso, nem a pessoa certa para discutir, nem o espírito. Mas alguma frase dessa, eu e o Pai somos um, o que não é por mim é contra mim, alguma frase dessa bem forte, talvez uma dessa, desse tipo assim, é muita arrogância para uma pessoa só. Foi a frase que eu vi. E concordo, se ele for apenas um ser humano. Se a única natureza dele fosse a humana, eu concordaria plenamente. Eu ainda achava que era pouco o que a pessoa disse. Mas ele é Deus. E quando você fala ou vê o que a Bíblia diz sobre o cuidado que Deus tem com cada ser humano, lá dentro da mãe do tal ser humano, É impressionante, vamos a Salmo, capítulo 139, conhecidíssimo. Mas eu quero ler só um pedaço dele, lindo, mas que tem tudo a ver com o nosso assunto, que fala da mãe. Salmo 139, 1 em diante. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Aqui já é pessoa viva, aqui já no mundo, né? Já depois de nascido. Esquadrinhas do meu andar, então a pessoa já está andando, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante no dia a dia da vida e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E eu vou pular lá para o 13. Pois tu formaste o meu interior. Que interior? Tu me teceste no seio de minha mãe. Que seio de minha mãe? O ventre materno. Entrou a mãe na história. Agora nós vemos Deus agindo no feto, em contraste com o que a mãe está agindo naquele feto. Observe. Dois personagens aqui, Deus e a mãe, e um feto, dentro da mãe, ou seja, dela, à primeira vista, e de fato, dela, ninguém vai dizer que não é, me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, porque modo assombrosamente maravilhoso, tu me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele volta ao tema. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Novamente falando do útero materno. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E a passagem continua. Cadê a mãe? Nessa história toda. Virou um estaleiro. Estaleiro de gente. Desculpe as mães se eu estou sendo um pouquinho rude. Mas deixa eu dizer de uma forma um pouquinho mais elegante, talvez. A participação dela foi passiva, enquanto essa criança se desenvolvia. Teve uma relação com um homem, geraram um ser humano e daí para frente, passiva, no que concerne a alguma providência dela, que vamos dizer que é se alimentar direito, ter saúde o mais que puder, ela tirou vitaminas dela própria para fazer o fetozinho crescer, se tornando cada vez mais com a forma e tudo como diz aqui. O salmista diz que não tinha nem forma ainda quando Deus já estava lá trabalhando. Mas quando a gente compara o trabalho de Deus na criança, é Deus que está dando o crescimento. Ele está usando a mãe, ele está usando as vitaminas, tudo que é necessário para crescer aquela criança. Ele, Deus, fazer crescer. Então a mãe está participando? Claro que está participando. Tira a mãe, a criança morre, lógico. E há uma certa consciência? Sim. Há uma certa participação? Sim. Como disse, no sentido de ter cuidado e tal, fazer os exames e tudo, mas não mais do que isso. Fica torcendo que o menino seja saudável. Torcendo no próximo mês para fazer o exame. Do médico fazer o exame lá, os raios-x lá, os ultrassons lá, e ver se está normal. Ou está ou não está. Então dê um jeito para não estar. Eu não posso fazer nada. Passivo. Isso é que eu quero dizer. Que ela está sendo utilizada pelo Deus Criador para formar aquela criança. Então, é lícito dizer, sim, a mãe dizer que o filho é uma parte dela própria, que veio de dentro dela, tudo certo. Amá-lo profundamente, tudo certo. Mas ela não criou aquele ser humano e nem desenvolveu no seu ventre. Então, nesse sentido, o papel dela, comparado com o de Deus, é muito modesto, para não dizer quase nada. Então, quando Cristo espera que uma mãe tenha por ele um amor maior do que tem pelo filho, ele não está se intrometendo entre o coração daquela mãe e o seu filho, não. É o contrário. Ele não quer que ninguém, nem mesmo um filho, se intrometa entre o coração daquela mulher e ele. Eu vou repetir essa frase, porque isso pode servir para muitas coisas quando se pensa em Jesus Cristo. Em vez de filho, pode se substituir por outra coisa. Em vez de ser uma mãe, pode ser uma pessoa com relação a algum, ou alguém, ou alguma coisa. Começamos a falar de tema, aí começa a pensar em idolatria. Quando Cristo espera e não quer como discípula uma mulher que tem mais amor ao filho do que tem a ele próprio Jesus Cristo, ele não está se intrometendo entre o coração daquela mãe e o seu filho. O que ele não quer é que ninguém se intrometa entre o coração daquela mãe ou daquela mulher e ele, Jesus Cristo. Esse é o relacionamento que interessa. Esse é o relacionamento que ninguém tem o direito de se intrometer. Pois eu me intrometo. Eu não respeito muito esse critério. Então não é digno de mim. Só isso. Você não quer conversa comigo, eu não quero conversa com você. É desse jeito. É simples. Conforme o próprio Jesus, qual é o grande mandamento? Amar a Deus com toda a força do seu ser. Perguntarei claramente isso. E ele te falou em amar a Deus e falar e usou dois, amar o próximo, e que são semelhantes, mas o maior é o amar a Deus, e isso está plenamente de acordo com o próprio primeiro mandamento da lei de Deus, que não diz com essas palavras, mas diz assim, em termos exclusivistas, indo pelo outro lado: não terás outros deuses diante de mim. Está dizendo a mesma coisa pela outra forma. Amarás a Deus acima de todas as coisas, ou não terás outros deuses diante de mim. Não vai amar nada como ama a mim. Mesma coisa. Então, quem quer, eu falei que estava já tocando no assunto de idolatria. Quem quer que dedique a qualquer coisa ou pessoa um pedaço do amor que é devido a Deus, isso é idolatria. No país que nós nascemos, infelizmente, nós temos a ideia de idolatria. É aquela estátua no quarto da mãe, da avó, ou da própria pessoa, ou na sala, ou uma correntinha balançando no carro, ou manter alguns rituais em termos de relação com chamados santos, Maria, mãe de Jesus, e fazer orações, e confiar, e pedir. Está certo, isso de fato é idolatria, e a idolatria muitas vezes se mostra na forma de estátuas e de coisas visíveis, apesar que hoje, não, retiro o que disse, eu ia dizer que hoje tem caído muito de moda as estátuas, mas não tem não, eu tenho percebido em muitos lugares públicos, inclusive, estátuas grandes, coisa que até é ilegal, porque não é para estar misturando religião com lugar público, mas eu vi na Receita Federal. Faz tempo isso aí, uma imagem enorme lá. Eu pensei, isso aqui não está correto, não é direito. Tudo bem, mas a idolatria muitas vezes, de fato, se mostra na forma visível, mas ela nasce no coração. Então, pensar mais no filho do que em Cristo é ofensivo a Cristo. Querer agradar um filho mais do que querer agradar a Cristo é ofensivo a ele, Cristo. amar mais um filho do que amar mais a Cristo é ofensivo a Cristo. Então, primeira coisa que eu queria dizer. A segunda e última, antes de uma palavra às mães e às mães, é amar a Cristo mais que ao filho não significa deixar de amar os filhos ou amá-los. Não significa. O que vai amá-los de uma maneira agora fraca ou defeituosa. Eu acho que eu tenho que me converter. Tem uma força grande no meu coração, estou sem aguentar mais, está gostoso isso em mim, e vou me entregar a Cristo. Todos os crentes passaram por essa fase, sem exceção. Mas tem um problema. É o amor pelo meu filho, ou meus filhos. Fazer o quê? Eu vou ter que diminuir esse amor, eu vou ter que baixar o padrão deste amor. E eu não aguento nem pensar nisso. Pensar é suicidar uma parte de mim próprio. Quando eu penso que eu vou ter que me entregar a Jesus Cristo e eu vou ter que amar menos o meu filho para poder amar Jesus Cristo, tudo bem amar Jesus Cristo, muito morreu por mim, eu estou, como eu disse, eu estou querendo mesmo entregar a Ele e tudo, mas essa parte está doendo. Aliás, estou adiando até a minha conversão por isso, porque eu não estou entendendo que Ele quer que meu amor pelo meu filho seja mais fraco ou mais aguado do que é. Não, os meus filhos são, eles dão muito sentido à minha vida e tal. Aliás, são o sentido da minha vida. Opa! Se o Espírito Santo está tocando naquela mulher, vai começar a arder um pouco na mente esta frase. É o sentido da minha vida, e para muitas mães é. Muitas mães colocam a perder os filhos porque os amam de uma forma errada. Enorme, mas errada. Alguns exemplos. En passant. Educam sem freios. Não os confrontam com os erros deles, nem resistem às ações erradas deles. E aí deixam passar a rodo mandamentos e versículos e conceitos da Bíblia. Resultado, não os criam com disciplina de nenhuma forma, inclusive a forma que a Bíblia autoriza, no caso extrema, de disciplina física, que não deve ser. Quando eu digo extrema, é quando a conversa não resolve, não é extrema no sentido de disciplinar com extremo rigor fisicamente. Não quero que confundam isso. É a forma extrema, quando o pai não consegue que a sua palavra, pai barra mãe, que a sua palavra valha, aí ele recorre à última instância. Só isso. Mas a própria Bíblia diz: não vai matá-lo, não vai exagerar, ou seja, com moderação. A disciplina bíblica é moderada do pai e da mãe. Seja como for, não disciplina é de jeito nenhum, nem com um olhar. Ironicamente, a Bíblia chama essa falta de disciplina de falta de adivinho. Amor, é muita ironia. A mulher se orgulha que ama tanto seu filho, mas tanto que não ousa nem dar uma palmadinha nele, porque um amor não deixa. Aí Deus diz, falta de amor. É para deixar um zonzo. Mas a maioria não está ligando muito para a palavra de Deus. Muito esquisita essa Bíblia aí. Tudo bem? Vamos para frente. Tudo mal, né? Outro exemplo. Considera o filho praticamente acima do bem e do mal. É meu filho? É. Não quero nem ouvir falar. Mas eu sou policial. Eu estou chegando aqui, eu vou dizer o que o seu filho estava vendo. Não quero nem ouvir falar, está errado. Mas tem foto. Mas são os colegas dele que levaram ele a fazer isso aí. Meu filho é uma boa pessoa. Eu não quero nem saber. Não dedicam, mais uma forma errada, não dedicam aos filhos o tempo necessário. Outra, não falam para eles do amor de Deus, muito menos incutem nele o temor do Senhor. Talvez até fale do amor de Deus, mas o amor também distorcido pela própria mente da mãe, que não entende bem o que é isso, e quando fala em temor de Deus, diz, não, esse Deus aqui eu não falo, não. Esse Deus aqui, do Velho Testamento, não, eu nem me falo em Velho Testamento. Deus zangado, malvado, não, agora para o novo, Jesus Cristo e tal. Depois vamos ver algumas frases de Jesus Cristo, não me confunda, não. Não me confunda com a verdade, não. Já tenho as minhas convicções. Muita gente pensa assim. Então, muitas mães estão amarradas, presas nesse tipo de mau costume ou de padrão. Está ali, não sabe sair daquilo, não. Então, quando Jesus fala em amar a Ele mais do que é o filho, esse mais do que é o filho precisa de uns grandes ajustes, provavelmente, para se enquadrar no que ele chama de um amor correto pelos seus filhos. Mas antes disso, eu quero tocar no assunto de que as mães, muitas mães, estão amarradas nesse costume, escravizadas com o que viram do pai, da mãe, dos colegas ao redor. E é o que sabem fazer, é como sabem educar. Com todos esses vícios e defeitos que eu coloquei aqui. João falou uma coisa que talvez você ache. O que o pastor está lendo isso aqui? O que tem a ver com a outra? João 8, 31 e 32 diz assim: pois Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. João 8, 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Versículo até pouco explorado. Quando alguém se converte a Cristo, passa a viver conforme as verdades de Deus, que a pessoa conhece e passa a viver de acordo com elas. E essas verdades de Deus, que ele resumiu no singular, verdade, vai levá-lo a agir, levar essa pessoa a agir de uma maneira correta, libertando-a da escravidão de fazer o que é errado, de não saber, não querer, não poder, dessa incapacidade enorme de se livrar do que é errado. Isso é uma escravidão. E Jesus disse, quando a pessoa conhece a verdade de Deus, essa verdade liberta. E esse convertido agora, amando a Cristo mais do que a todos, agora sim pode contar com a poderosa ajuda de Cristo, incluindo a sabedoria de Deus, transmitida pelo Espírito Santo naquele coração que se abriu para o Senhor Jesus Cristo. Todos os sentimentos, relacionamentos, virtudes, são aperfeiçoados em alguém que se converte a Cristo. E cada vez moldados segundo os padrões que agradam a Deus. Voltando, isso inclui o amor de mãe. O próprio Jesus, em suma, aperfeiçoa o amor de uma mãe quando esta mulher se entrega, vai até ele, se submete a ele e se converte. Então, dali para frente, o próprio Espírito Santo enviado por Jesus Cristo, enviado juntamente pelo Pai, ele vai ensinar, aperfeiçoar, orientar o amor daquela mãe para ser melhor exercido, ser regulado conforme os padrões de Deus. O Espírito de Jesus Cristo ensina exatamente como a mãe deve amar, no equilíbrio exato. Então, a melhor maneira de uma mãe amar o seu filho de uma forma útil, agradável a Deus, correta, é amar a Cristo acima do seu próprio filho. Uma mulher que pensa que ao se converter vai ter que rebaixar o amor do filho dela para poder não concorrer com o amor que ela vai ter por Jesus Cristo, e vai diminuir a qualidade daquele amor pelo filho, absolutamente falsa a noção. É exatamente o contrário. Ela vai aumentar o grau de pureza, de santidade daquele amor, que é enorme, que Deus reconhece que é enorme, Deus acha lindo ser enorme, Deus compara esse amor com o dele próprio, apenas para dizer que o dele é maior, claro, mas reconhece que o amor de mãe é enorme, conforme já comentei no início. Então a pessoa está agora valorizando, vai colocar no devido lugar o amor pelo seu filho. Melhor maneira de uma mãe amar o seu filho de modo útil, correto e agradável a Deus é amar Cristo acima do seu filho. E eu quero encerrar com a palavra às mães crentes e depois às mães não crentes. As mães crentes, mesmo dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, que é muito difícil, muito esquisito, mas aproveite hoje, o dia que o amor pelos filhos está sendo tão exaltado, aproveite para declarar o seu amor a Cristo. Tudo bem, o seu amor pelos seus filhos está sendo exaltado o mundo afora, com amor de mãe, mesmo com muito interesse comercial, mas está. E é verdade, é fato, como eu disse. Aproveite e curta este amor pelos seus filhos. Sim, mas aproveite para falar do seu amor por Cristo, que é maior. Se não falar por aí, se você mal está saindo de casa, fale para ele. Senhor, obrigado pelos meus filhos. Eu os amo tanto. É bom sentir esse amor dentro de mim. É lindo. Obrigado. Muito obrigado pelo presente. Mas, Senhor, eu quero te dizer que o meu amor por ti é ainda maior. Muito maior. Nunca permita, Senhor, que eu inverta. Uma solteira pode orar assim também, olhando para frente. Nunca permita que eu inverta e ame os meus filhos mais do que a ti. Tu me deste cada um desses filhos. Na realidade, eles são criaturas tuas. E se são crentes, são filhos teus, usando o sentido criatura e filho de Deus de uma maneira bíblica. Dispõe de cada filho meu como tu desejares. Essa parte é meio difícil. Eu coloco cada um dos meus filhos nas tuas mãos e confio nas tuas providências. Senhor, não precisa ficar com ciúmes do amor que eu tenho pelos meus filhos. Não precisa. Eu repito, eu te amo muito mais do que qualquer um deles. E é porque eu tenho 10. Hoje é raro isso, mas tem quem tenha. Você, mãe crente, se conseguir orar assim, amém. Graças a Deus. Se não conseguir orar assim, com sinceridade mesmo do coração, não ore, claro. Mas peça que o Espírito Santo corrija essa distorção no seu coração. Se você não pode orar assim, tem alguma distorção, tem algum desequilíbrio aí. Você não quer ser considerada indigna de Cristo. Aliás, você já é uma crente, você já é digna dele, já é discípulo. E você sabe que é uma honra ser filha de Cristo, ser discípula dele na fé. Então, acerte isso com ele, converse com ele, trate isto com ele. Por fim, uma palavra às mães não crentes. Certamente, eu imagino, você acha agradável ter o seu coração tomado pelo amor dos seus filhos. Pois muito mais agradável, eu posso lhe garantir. Não sou mãe, sou pai que já chega mais ou menos por ali. Mas mãe eu não sou. Mas eu posso lhe garantir agora como crente em Jesus Cristo. Muito mais emocionante, muito mais empolgante do que teu amor transbordando por qualquer filho. É o amor transbordar, é o coração transbordar por amor a Cristo. Pode acreditar. Isso eu falo como pai. Se você, mãe não crente, viesse converter, verá que o amor pelos seus próprios filhos será muito mais puro, mais santo, mais agradável a Deus e dará muito mais deleite à sua própria alma do que dará hoje. Porque um amor santificado pelo Espírito Santo dá muito mais deleite à alma da pessoa do que um amor puramente instintivo do ser humano. Por mais bonito e forte que ele seja, mas não se compara quando esse amor é tomado pelo Espírito Santo e energizado e orientado e santificado pelo Espírito Santo. E melhor do que tudo isso, será um amor pelos seus filhos aprovado por Cristo. Peça a Cristo que ele ilumine, revele essas coisas à sua alma. Peça a Deus, Senhor, fala de Cristo ao meu coração. Se entregue a Cristo. Esse é o melhor desejo que eu posso lhe fazer hoje nos dias das mães. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo coloque em cada coração, mesmo corações bastante abalados hoje, por muitas coisas. Mas como o dia sensibiliza de uma certa forma, não tem como, as mães, peço que o teu Espírito, se assim quiser, coloque muita alegria nas mães que já são crentes, já tentam santificar o amor pelos seus filhos conforme a orientação dele, Espírito. Quanto aos que não são crentes ainda, que conheçam esse prazer hoje, de elas próprias se tornarem filhas de Deus em Cristo. Em nome dele, Cristo, que te peço e te agradeço. Amém.